Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Cristo está em nosso olhar, sempre vemos o lado bom das coisas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ter uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós buscamos a presença de Deus todos os dias, quando o Senhor participa dos nossos pensamentos, nós temos a tendência de começar a olhar tudo o que acontece à nossa volta de uma forma totalmente diferente. Nós tentamos encontrar Deus em todas as coisas e usamos a sabedoria que está na Sua palavra para até mesmo as coisas que parecem que não nos favorecem ter um lado bom. Então, em tudo, nós encontramos um motivo para glorificar ao Senhor. Na nossa velha vida, nós costumávamos reclamar sempre que uma coisa dava errado. Hoje nós entendemos que Deus, ele fala através das circunstâncias e que talvez aquele atraso não foi ruim. As coisas não acontecerem do jeito que você gostaria também não foi ruim, porque no tempo de Deus tudo acontece da forma mais perfeita. Se eu não sei esperar, é sinal que eu não tenho esperança. E se eu não tenho esperança, o Senhor não está comigo. E por que que eu começaria uma nova jornada, um novo projeto ou qualquer nova coisa se Deus não está comigo? Será que não é melhor esperar a presença de Deus estar plena na minha vida? Esperar que o meu coração esteja tranquilo e em paz? Porque diversas vezes nós tomamos decisões quando o nosso coração ele está atribulado. A cabeça está quente, o sangue está fervendo. Depois dizemos coisas que não gostaríamos, agimos ou fazemos coisas também semelhantes. E depois de feito, muitas vezes não dá para desfazer. Então, para que me colocar numa situação que eu não tenho controle? Para que me colocar numa situação com pressa? Se Deus fala sobre eternidade, será que eu deveria estar me vendendo por um momento? Então, nós criamos um conceito muito maior. Não do momento agora, mas o momento da eternidade. E a vida cheia do Espírito Santo nos faz saber esperar e aproveitar a oportunidade de cada momento. E em tudo, existe algo bom e existe algo possível de se fazer quando nós olhamos e aprendemos com o Senhor. No nosso senso de imediatismo, que nós queremos tudo para ontem, a questão toda é: você está reclamando que não tem nada para colher, mas algum dia você já plantou alguma coisa? Então, ao invés de nós olharmos o problema, nós procuramos simplesmente a solução. E o tempo todo é assim. Não tenta entender por que que aquela consequência está na nossa vida. Simplesmente amaldiçoa, simplesmente acha que é injustiça. E nem sempre é isso. Muitas vezes somos nós colhendo exatamente aquilo que nós plantamos. Se a gente vai lá em Tito 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, aqui é exatamente o que a frase diz: que quando Cristo está em nosso olhar, sempre vemos o lado bom das coisas. Para os puros, nós aprendemos que a purificação vem através da palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu acredito e mais fé eu tenho em Jesus Cristo, mais eu purifico os meus pensamentos e os meus comportamentos. Então eu deixo de fazer parte do mundo para me tornar parte do reino de Deus. Porque a gente sabe que esse mundo ele vai passar, mas o reino de Deus vai durar para todo sempre. Então a gente troca o agora pela eternidade. E com essa purificação, os nossos olhos mudam. Nós começamos a olhar as coisas como Cristo olharia. Mas aqui existe algo que nós deveremos atentar. Purificação vem através da palavra, vem através da obediência, vem através da busca, vem através da renúncia. Então não adianta uma pessoa que não segue os preceitos de Deus querer usar a palavra de Deus para justificar ou testificar alguma coisa. Para ele, essas palavras elas não significam nada. Então, para nós que purificamos o nosso olhar, todas as coisas elas são puras, todas as coisas elas são permitidas. Só que como diz a palavra também, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então nós não fazemos nada que possa nos dominar, que possa nos escravizar, que possa criar algum tipo de vício ou algum tipo de problema. Nós examinamos as coisas e ficamos apenas com aquilo que é bom. Então nós começamos a ter uma relação mais sadia com as coisas e não uma relação de dependência. Então nós sabemos que para as pessoas puras, elas não vão procurar maldade nem malícia nas coisas. Elas vão procurar a verdade e o lado certo de todas as coisas. Mas aqui tem um outro ponto. Porque nessa vida sempre tem os dois lados. Não tem um lado neutro. Às vezes a gente olha e acha que, ah, esse não é assim, não é assado, então é puro. Ah, é porque eu não frequento a igreja, porque eu sou ateu, então o diabo não existe. Se eu não estou do lado de Deus, eu já condenei o meu outro lado. Se eu não passei os meus pensamentos pela palavra de Deus para purificar, eu já sou impuro. Ah, mas porque às vezes, até um relógio parado a certas horas, às vezes... Então não adianta a gente querer simplesmente olhar um ato ou uma coisa, nós temos que olhar o todo. E Deus está deixando muito bem claro, para os impuros e descrentes. Se eu não creio, eu sou impuro. E se eu não me envolvo com a palavra, eu também sou impuro. Então Deus está dizendo assim, olha, para o olhar das pessoas que não creem em Jesus, tudo vai ser maldade. Eles não vão conseguir ser gratos. Eles não vão conseguir retribuir o bem que eles recebem, eles não vão conseguir levar em consideração nada, eles não vão fazer nada, eles vão simplesmente reagir aos sentimentos dele. E são todos momentâneos. São pessoas que explodem, são pessoas que não conseguem conversar, apenas gritam, berram, xingam, se vitimizam. Por quê? Porque a mente deles está corrompida. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles está corrompida. O que é corrompido? Está estragado, está quebrado, não está unido, não tem coerência. Então não adianta você querer ficar explicando coerência para uma pessoa incoerente. Não adianta você dar um livro para quem não sabe ler. Não adianta você dar um livro para quem sabe ler, mas não conhece a outra língua que esse livro está escrito. Não adianta você falar de amor para quem não conhece Deus. Então, por mais que às vezes você tente medir a capacidade dos outros pelas suas, cada um é dono daquilo que acredita. E quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não temos um testemunho perto de nós, nós conhecemos um Deus tão raso e tão pequeno, que dá a impressão que eu posso fazer qualquer tipo de coisa, que eu não preciso abrir mão da minha vida, que eu não preciso buscar a presença dele a todo instante, que eu não preciso orar, mas que eu devo pedir orações. E a oração ainda ela é recorrida como meio de punição. Quantas vezes você já não assistiu nenhum filme que a pessoa vai num confessionário dizer, admitir a sua culpa e a punição dela é a oração? Para nós, a oração é instrumento de conversa diário, não é instrumento de punição. Então, olha como a relação ela está totalmente distorcida. Olha como isso não faz o menor sentido. Então, todas as vezes que Jesus saía ao deserto a orar à noite, ele estava sendo punido por alguma coisa? Ou ele só queria estar na presença de Deus, onde ninguém pudesse atrapalhar? Enquanto nós não questionamos, enquanto nós não passamos aquilo que nós vivemos pela palavra de Deus para examinar se aquilo que nós conhecemos de Deus realmente é Deus. Será que aquele que tem me ensinado não faz parte dos falsos profetas? Porque o tempo inteiro a palavra de Deus ela é adulterada e distorcida. E Deus ele ensina isso na palavra. Ou você acha que isso só vai acontecer dentro da palavra e não fora dela? Que porque tem uma cruzinha na porta, todo mundo que está lá é gente de bem. E eu não estou dizendo que todo mundo que está lá é mal, aí é a pureza do olhar que eu falo. Mas não dá para você olhar a placa e simplesmente querer colocar todo mundo no mesmo barco. Também não dá para você olhar a placa e tirar todo mundo dele. Está dentro de cada um e nós reconheceremos isso pela palavra. Mas essas pessoas, elas têm a mente corrompida. E olha que interessante, eles afirmam, eles têm certeza, eles têm convicção que conhecem a Deus. Mas como eu sei se uma pessoa conhece ou não a Deus? Mas por seus atos o negam. Então quando eu olho uma cruz, eu não tenho que olhar a cruz, eu tenho que olhar o comportamento. Porque não é falar de Deus, é viver Deus. É a gente poder olhar a rede social da pessoa e ver Jesus. Às vezes a gente vê o meme, vê o corpo, vê a determinação. Não tem medo de colocar uma frase, muitas vezes, de Buda, de autoajuda, de não sei o quê. E é piadinha, é riso, mas um versículo da Bíblia que mudou a vida dessa pessoa, não coloca. Uma menção que ela é uma cristã, que ela acredita em Jesus Cristo, não tem. Pior ainda quando a pessoa coloca uma foto do corpo de biquíni e escreve que Deus abençoe embaixo. Qual que é o sentido disso? Que é colocar conteúdo no produto? E eu não condeno você por fazer essas coisas. Nada que eu cito aqui é para falar assim, olha, você é a pior pessoa do mundo ou você é a melhor. Eu sempre tento olhar as pessoas com um olhar de pureza. Olhando esse comportamento como a ausência de Deus, porque é o que Deus me ensinou. Olha os atos. E se os atos estiver enganados, é porque a mente dessa pessoa está corrompida. Ela acha que ela me conhece, mas ela não me conhece. Faça-me conhecer. Jó, na palavra, ele diz... Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te viram. Então existe um Jesus que precisa ser conhecido, que precisa ser descoberto, que precisa ser vivido. E como essas pessoas que conhecem Deus de lábio, mas não se comportam e não obedecem ao Senhor são? São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Não consegue fazer nada certo. Não consegue fazer nada de bom. Sempre fala coisas desnecessárias em momentos desnecessários. Sempre tem uma visão equivocada de si mesmo. Não tem humildade. E se a gente for olhar e começar a olhar os frutos da ausência do Espírito Santo, eles são terríveis. Ciúmes, brigas, discussões, a idolatria, desobedientes, tá tudo. Então, às vezes, eu olho uma pessoa que o comportamento dela é esse e eu acho que ela é bonita e eu vou me relacionar porque eu tô sozinho. O que você acha que essa pessoa ela vai trazer pra tua vida? É destruição. Não vai trazer nada de bom. Porque a gente quer as virtudes de Deus sem Deus. Como que funciona isso? É a mesma coisa que você quiser dinheiro sem trabalhar. Você vai ganhar? Não vai. Não vai, você sabe disso. Mas Deus parece que eu não sei. Eu largo ele lá, vivo a minha vida, procuro os meus empregos, procuro os meus próprios interesses, esqueço de todo mundo. Depois eu perco a minha vida e aí eu volto como se... Ah, não, mas é... Se você perdeu a sua família por dinheiro, você não perdeu nada. Não perdeu nada. Ah, porque se voltar à minha família, você vai continuar não tendo nada. Porque quando tem falta Deus no nosso coração, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu tenha todas as outras coisas, vai continuar não estando bom. Então existem diversas formas de se destruir a família. Diversas. E a gente pode culpar cada vez uma. Mas a falta de Deus é a razão. E na nossa inocência, na nossa arrogância, eu acho que se eu tivesse trabalhado menos, a minha família estaria lá. Ah, é porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se... Onde estava Jesus na tua vida? Onde estava a pureza no teu olhar? Não teve nada. O tempo todo olhou, o tempo todo julgou, brigou, se divertiu só bebendo. Diversão é só isso, é enche a cara e enche a cara e enche a cara e só. Na hora do desabafo é com a Marília. Ei, Marília, vamos na sofrência. É só isso. Não tem arrependimento, não tem autocontrole, não olha a vida de novo, não faz nada. É sempre dobrando a meta e a aposta. Tudo que aumenta na tua vida é o tamanho da dose. Aí vê que comeu demais e fez demais, começa a procurar atalho. Ah, vou tomar remédio, vou não sei. E é sempre essa vida descontrolada, sempre procurando uma solução mágica. Se você não passar pelo ciclo de arrependimento, se você não parar de negar a Cristo, colocar Jesus num espaço na tua vida, começar a ler a palavra de Deus, permitir que ela te purifique, que ela mostre os teus erros, que você reconheça que você não é perfeito ou perfeita, que você se arrependa. E arrependimento não é para as coisas voltem a ser como antes, não, porque se antes não tinha Deus, para que você quer voltar para trás? Para trás a gente não volta, a gente só segue para frente, é uma nova vida, uma nova criatura. Então é sempre as mesmas coisas, procurando o próprio interesse e o próprio conforto. Se a gente continua lendo lá em Tito 2, versículos 7, 8, 11 e 12, a palavra do Senhor lá diz assim: vocês mesmos devem ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Como que tem que ser o meu comportamento? Como que tem que ser a minha conduta? Você mesmo deve ser, é um dever, em tudo, um exemplo de boa conduta. Então Cristo, ele tem que sair das palavras e começar a viver em meu comportamento. Eu tenho que começar a pensar no que eu falo. Ontem nós falamos sobre mentir, sobre não falar mal das pessoas. E aí, conforme eu vou acalmando o meu espírito, eu vou tomando consciência do quão ruim eu pude ser na vida de algumas pessoas. E eu começo a me arrepender e eu começo a reparar esses erros também. Então as pessoas começam a ver através da minha conduta que eu mudei. Antes eu estava nas fotos, hoje eu já não estou mais na foto. Antes, à noite, eu estava junto, hoje eu já estou dormindo cedo. Antes eu queria fazer parte daquilo, hoje eu já não quero mais. Antes, para mim, aquilo era diversão. Hoje, aquilo já não é mais nenhuma opção. Aquilo já não é legal, aquilo já não é bonito, já não é mais interessante. Aquilo que me atentava, já não atenta mais. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Você acha que você está aprendendo a palavra de Deus para quê? Só para você? É para ensinar. É para testemunhar. É para ajudar outras pessoas que estão no meio da escuridão a encontrarem Jesus. Você vai saber explicar coisas, e não porque você fez um curso de teologia, mas porque você lê a palavra todo dia. E as palavras, elas vão se misturar com os teus pensamentos, e é por isso que o teu olhar vai ser purificado. Então, quando Jesus quiser te usar, ele pode te usar. Por quê? Porque você está pronto, porque você aceita. Você imagina Deus tentando usar uma pessoa que não aceita aquilo que ele diz. Ela coloca uma coisa na boca dela e ela fala, não, isso eu não concordo. Então tem que ter concordância entre aquilo que Deus ensina e aquilo que nós acreditamos. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Olha para você ver como os inimigos, eles estão pertos. Porque se os inimigos estão ouvindo as tuas palavras, certamente que eles vão pegar o que você fala e o que você faz e tentar jogar na sua cara de novo. E é aqui que vem a exortação da palavra. Quando eu vejo que algo não está correto, nós usamos a palavra de Deus para nos aperfeiçoar. E isso não é ruim. Isso nós não estamos nos intrometendo na vida, mas nós estamos nos aperfeiçoando, graças a Deus. E é assim que tem que ser. Irmãos, eles cuidam um do outro, eles se direcionam, eles se posicionam. E nós sabemos de uma coisa, que ninguém aqui é perfeito. Nós não fazemos isso porque nós somos perfeitos, porque da mesma forma que eu exorto, eu sou exortado. Da mesma forma que os outros erram, eu também erro e eu preciso orar, e eu preciso pedir perdão, e eu preciso reaver as coisas que eu faço. Nós nunca chegaremos a ser perfeitos, mas buscaremos a perfeição até o último dia de vida. Porque enquanto nós continuamos obedecendo a palavra de Deus, Deus continua se manifestando através de nós. Então as pessoas, elas não vão ter nada para falar das coisas que nós falamos, porque nós não sentamos no meio dos outros para ficar falando mal dos outros, para ficar dando opinião de coisa que não convém, para ficar destilando ódio, julgando as pessoas e querendo rotular e fazer e diminuir. Isso não é papel nosso. Isso daí o mundo já faz muito bem. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Então é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é por mérito, não é por nada. E por querermos fazermos parte dessa família, a graça de Deus se manifesta em nós. E a nossa vida começa a ser salva já nessa vida, já nesse instante. A cada momento que eu me arrependo, a cada oração que eu faço, a cada vez que eu agradeço, a cada vez que ao invés de julgar, eu perdoo, eu amo. Cada vez que eu coloco Deus em primeiro lugar da minha vida. É assim que nós começamos. Essa graça... O que a graça de Deus nos ensina? Como eu sei se a graça de Deus está na minha vida? Essa graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, se a gente começar de trás para frente, dedicação, ser dedicado, é alguém que faz todo dia. Então, a graça de Deus... Estando na nossa vida, todos os dias nós vamos buscar a presença de Deus, porque nós temos uma vida dedicada a Ele. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, ou abandonarmos a dúvida, ou abandonarmos outros deuses, porque Jesus é suficiente. Então eu não preciso ficar frequentando diversos tipos de cultos, diversos tipos de crenças, fazendo um mix fight de religiões e coisas para que eu sinta que eu tenha um Deus. Não, Jesus é o suficiente. Então eu tiro a descrença da minha vida, por quê? Porque a graça de Deus abundou. Aonde tinha mais pecado foi lá onde a graça mais foi derramada, porque onde tinha mais necessidade. O que mais que a graça faz na minha vida? Ele faz que eu abandone as paixões mundanas. Então aquela vida que eu vivia sem Deus já não serve para mim. Aquelas pessoas que vivem essa vida também já não serve para mim. Não é lá que eu vou me relacionar. Isso não quer dizer que eu estou excluindo as pessoas, mas quer dizer que a graça de Deus não me quer num lugar desse. Se você tivesse um filho ou uma filha, você ia gostar que essa menina, ela trabalhasse dentro de um bordel? É lá que você cria um filho, que você tira o teu salário, tira as coisas para pôr lá. Esse é o sustento que você espera? Esse é o sonho? Não é. Então tem lugar que Deus diz que aquilo é como se fosse uma prostituição. Eles se prostituíram, é a mesma coisa, é a mesma analogia. Mas quando é para nós, nós conseguimos enxergar que isso não é bom. Mas quando é nós fazemos, não conseguimos ver a maldade. Nós vemos a maldade nos outros, mas não vemos a maldade que está na própria vida. Olha como a cegueira, ela é total. Então aquilo que nós não queremos para uma criança, ou aquilo que nós não queremos para as pessoas que nós amamos, nós também não devemos querer para os outros. É exatamente assim. E vivemos nesse mundo uma vida prudente e correta. Então nós vamos tentar fazer o certo, do jeito que Deus ensina. Tirar um pouco o pé do acelerador, tirar um pouco essa busca sabe, essa obsessão por certas coisas. O sucesso, ele não vai vir desse jeito. O relacionamento não vai vir desse jeito. Vai no supermercado com fome fazer compra e vê quantas coisas desnecessárias você não acaba comprando. Porque a necessidade, ela dá um senso maior para todas as coisas. Mas a tranquilidade que só Deus dá dentro do nosso coração, você vai ver que 90% das coisas que você acha que você precisava, você não precisa. Porque você não é uma metade. Com Jesus você se torna um inteiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, purificar o seu olhar. Que a sua mente não esteja mais corrompida. Que você leia a palavra de Deus todos os dias. Que você tenha uma vida dedicada ao Senhor. Pare de ver só as coisas negativas. Começa a ver as coisas boas. Ao invés de reclamar, começa a agradecer. Presta atenção em tudo. Principalmente no que você tem feito e no que você tem falado e a forma que você tem se comportado. Porque se você não reflete a imagem de Cristo, você está refletindo a imagem de outra coisa que você sabe o que é. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.